Ui, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando de tralha, não é mesmo? Hoje eu quero finalizar esse assunto fazendo aquele famoso resumão sobre esse tema. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não segue, Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Beleza, TRALHE é um acrônimo para uma palavra em inglês, que é Transfusion Related Acute Lung Injury. Em bom português, TRALHE vai significar lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. A tralha constitui uma forma de lesão pulmonar aguda ou uma síndrome de desconforto respiratório aguda, que é precipitada pela transfusão de hemocomponentes. A tralha, ela é caracterizada por um edema pulmonar não cardiogênico, ou seja, ela tem um mecanismo fisiopatológico distinto da TACO. Aqui é um edema pulmonar não cardiogênico. Lucas, como é que funciona a fisiopatologia dessa tralha? A fisiopatologia envolve primariamente uma reação imunomediada, onde anticorpos antileucocitários presentes no plasma do doador, principalmente anticorpos anti-HLA, classe 1 e classe 2 e anti-HNA, vão reagir contra antígenos leucocitários do receptor. Isso vai desencadear uma ativação neutrofílica, uma liberação de mediadores inflamatórios e, consequentemente, um aumento da permeabilidade da membrana alvéolo capilar, o que justifica esse edema pulmonar de etiologia não cardiogênico. A gente sabe que existem dois modelos fisiopatológicos propostos para justificar esse quadro clínico da tralha. Tem o modelo imune, em que vai haver anticorpos do doador contra leucócitos do receptor, que é o modelo mais comum, e o modelo não imune, que fala sobre a ativação de neutrófilos previamente estimulados por condição subjacente, a famosa teoria dos dois eventos, o first hit e o second hit. Lucas, me conta um pouquinho mais. Existem fatores de risco relacionados à tralha? Sim. E esses fatores de risco são inclusive subdivididos em fatores de risco relacionados ao doador e fatores de risco relacionados ao receptor. Em razão dos fatores de risco relacionados ao doador, devemos sempre mencionar as múltiplas. Por quê? Porque 20% das mulheres com duas ou mais gestações possuem anticorpos antileucocitários. Se essas possuem anticorpos antileucocitários, elas vão fazer nada mais nada menos do que aquele circuito que a gente falou. Esses anticorpos antileucocitários vão reagir contra antígenos leucocitários do receptor, desencadeando ativação neutrofílica, liberação de mediadores inflamatórios e aumento da permeabilidade da membrana alvéolo capilar. Então, esse é um dos primeiros fatores de risco relacionados ao doador. Então, primeiro, múltiplas. Segundo, doadores previamente transfundidos. E terceiro, a presença de anticorpos anti-HLA ou anti-HNA. Beleza, tranquilo. Então, são três fatores de risco relacionados ao doador: múltiplas, doadores previamente transfundidos e presença de anticorpos anti-HLA ou anti-HNA. Lucas, em relação ao receptor, vamos supor, eu estou doente e preciso receber um hemocomponente. Quais são os fatores de risco para eu, receptor, desenvolver a TRALHE, para desenvolver a Transfusion Related Acute Lung Injury? Em palavras bonitas do português, a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Quais são os fatores de risco relacionados ao receptor? Temos que pacientes críticos, especialmente UTI, são pacientes um fator de risco para desenvolvimento da tralha, pós-operatório de cirurgias de grande porte, politraumatizados, pacientes que apresentem sepse ou infecções graves, grandes queimados e pacientes que sofreram transplante de célula-tronco hematopoética. Então, essas seis são os fatores de risco relacionados ao receptor. Transplante de células-troncos hematopoéticas, sepse e infecções graves, grandes queimados, politraumatizados, pós-operatório de cirurgia de grande porte, pacientes críticos, especialmente aqueles em leito de UTI. Lucas, como é que funciona o quadro clínico da tralha? É um quadro clínico um tanto quanto interessante, porque vai haver questões inflamatórias, claro. Mas como é que funciona o marco temporal? A tralha, ela se manifesta-se tipicamente em até 6 horas após o início da transfusão, mas é geralmente mais comum ocorrer nas primeiras 1 a 2 horas dessa transfusão. Então a tralha, ela se manifesta-se tipicamente em até 6 horas após o início da transfusão, mas é geralmente mais comum acontecer nas primeiras 1 a 2 horas dessa transfusão. E ela pode ser precipitada por qualquer tipo de hemocomponente. Porém, é mais comum ocorrer a tralha quando a gente faz a transfusão de plasma e plaquetas. Qual que vai ser a nossa clínica? Primeiro, o paciente vai ter dispneia súbita e grave. Meu paciente vai apresentar também hipoxemia, uma relação PaO2 sobre FiO2 menor que 300. Terceiro, uma hipotensão ou até uma pressão normal, o que diferencia muito da taco. Afinal, a taco o paciente vai ter hipertensão. Aqui é hipotensão. Meu paciente está sofrendo um processo inflamatório. Lembra daqueles sinais cardeais da inflamação? Dor, rubor, calor, tumor, perda de função? Meu paciente vai ter calor em si, vai ter febre. Uma febre maior igual a 38 graus Celsius ou um aumento de 1 grau comparado ao quadro basal do meu paciente. Além disso, o paciente pode ter taquicardia e vai ter ausência de sinais de hipervolemia. Isso é muito forte, isso fala muito a favor de trale, porque na taco a gente vai ter a hipervolemia, na trale não existe essa hipervolemia. Aqui tem ausência de sinais de hipervolemia, não tem turgência jugular, não tem edema periférico. Na trale também pode haver cianose e estertores crepitantes bilaterais. Então, quadro clínico, dispneia súbita e grave, hipotensão até pressão normal, hipoxemia, febre, taquicardia e ausência de sinais de hipervolemia. Beleza, tranquilo. Lucas, e os critérios diagnósticos? Os critérios diagnósticos saem por meio do quadro clínico. O diagnóstico dessa patologia vai ser por meio do quadro clínico do meu paciente. É um diagnóstico clínico em si. A gente sabe que existem alguns estudos, como os critérios que foram feitos no Consenso Internacional 2019, mas é um critério que vai sair clínico. O que você vai ter que pensar? É um início agudo desse quadro? O paciente tem hipoxemia? Meu paciente tem infiltrados pulmonares bilaterais, que eu vou perceber na radiografia ou tomografia de tórax? Meu paciente tem ausência de sobrecarga volêmica? Ou seja, não tem evidência de hipervolemia ou insuficiência cardíaca crônica? Ah, meu paciente tem ausência de lesão pulmonar por outra causa? Isso é importante. Você tem que descartar outra causa. Por exemplo, essa lesão pulmonar aguda não é por pneumonia, não é por aspiração, não é por contusão pulmonar. É por conta dessa questão inflamatória relacionada à trale. Isso tudo vai fazer a gente pensar, sim, nesse meu diagnóstico de trale. Lucas, exames complementares, posso lançar a mão? Posso. Posso lançar a mão de uma gasometria para avaliar que o meu paciente vai estar com uma hipoxemia por um possível caso de hipocapnia em razão dessa hiperventilação inicial. Lucas, como é que vai estar o NT pro BNP? Ele vai estar normal ou discretamente elevado? Mas a princípio a gente tem que pensar que ele vai estar normal em si. Como é que vai estar a radiografia de tórax? A gente vai perceber infiltrados pulmonares bilaterais difusos, sem presença de cardiomegalia e com padrão compatível de síndrome de desconforto respiratório aguda, que é aquele famoso infiltrado heterogêneo com componente de opacidade e infiltrado intersticial. Lucas, posso lançar a mão de testes imunológicos? Posso. Pesquisar anticorpos anti-HLA e anti-HNA no plasma doador pode ser feito. É confirmatório, mas não é obrigatório para o diagnóstico. Quero tratar a trale. Como manejar a trale? É igual a taco? Não. O manejo da trale difere substancialmente da taco. A administração de diuréticos aqui, ela é contraindicada e pode agravar o quadro, precipitando um choque hipovolêmico. Beleza, tranquilo. Então eu não posso fazer diurético-terapia aqui. Na taco é diurético-terapia. Aqui, na trale, não é diurético-terapia. Não se faz diurético-terapia. A administração de diuréticos é contraindicada e pode agravar o quadro, precipitando, inclusive, quadros de choque e hipovolêmico. Como é que vai ser o nosso tratamento, então, Lucas? Primeiro de tudo, tá percebendo que tá havendo esse caso de trale? Suspensão imediata da transfusão. Segundo, suporte ventilatório. Meu paciente tá com desconforto respiratório, dispneia súbita e grave, vou oferecer oxigênio terapia em altos fluxos. Não tá funcionando muito? Vou partir pra VNI, pra ventilação não invasiva. Ah, Lucas, mesmo assim, ele tá usando essa VNI e tá com essa insuficiência respiratória moderada evoluindo para grave. Vou partir para intubação orotraqueal e fazer uma ventilação mecânica protetora em casos mais graves. Existe uma estratégia ventilatória com volume corrente mais baixo, 6 ml quilo de peso predito, com um PIP adequado. A gente pode fazer isso sim. Lucas, então, primeiro de tudo, suspenda de imediato a transfusão, faça suporte ventilatório e faça suporte hemodinâmico. Exatamente. Lucas, vou fazer o suporte hemodinâmico. Posso repor volume no meu paciente? Calma, a reposição volêmica ela tem que ser criteriosa e vai ser feita em caso de hipotensão. Lucas, meu paciente está evoluindo para um quadro de choque em si. Eu estou percebendo que ele está ficando hipotenso, aí eu posso pensar em usar vasopressores? Posso. Vasopressores vão ser indicados em quadro de choque, sendo que a noradrenalina é nossa primeira escolha. Lucas, em relação às medidas gerais, o que a gente tem que lembrar? Tratamento de suporte em UTI, monitorização hemodinâmica invasiva, se necessário for, e o uso de corticoide é um tanto quanto controverso, uma vez que não há evidências consistentes de benefício. Há artigos que falam bem, há artigos que são inconclusivos, há artigos que falam mal, então o papel do corticoide ele é controverso. Como é que é o prognóstico dessa trale, Lucas? A maioria dos pacientes com trale apresenta melhora clínica significativa em 48 a 96 horas com tratamento de suporte adequado. A mortalidade varia de 5 a 10%. 20% nos estudos mais recentes, embora essa ainda constitua uma importante causa de óbito relacionado à transfusão de hemocomponentes. Lucas, tem como eu pensar na prevenção da tralha? Tem como a gente pensar na prevenção da tralha. A prevenção da tralha vai partir por algumas estratégias, em especial estratégias de hemovigilância que poderiam ser implementadas. Primeiro, dar preferência por doadores masculinos ou mulheres nulíparas para componentes ricos em plasma. Segundo, uma testagem de doadores para anticorpos anti-HLA e anti-HNA. Terceiro, uma exclusão de doadores com histórico de tralha prévio. E por fim, o uso de plasma de doadores masculinos em casos de transfusão de alto volume, em caso de transfusão maciça. Beleza, tranquilo. Esse foi o nosso famoso resumão em relação à tralha. Espero que você tenha gostado. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também até seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LeftPix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Sempre reforço, escute todos os episódios e depois escute esse resumão. Os outros episódios são sempre mais complexos e muitas vezes mais encorpados em si. Então, sempre use o resumão para um caso mais, tipo assim, nossa, eu preciso fazer uma prova agora, vou ter que usar o resumão. Use, pode usar sempre. Mas é muito importante a gente sempre ouvir os outros episódios para o conhecimento ficar ainda mais sedimentado em relação ao assunto abordado por aqui. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!